Olá, seja bem-vindo ao projeto Colega de Classe. Aqui nós iremos fazer um breve estudo sobre os aspectos introdutórios da Lei das Organizações Criminosas, que foi criada para definir e regulamentar a atuação contra organizações criminosas no Brasil, prevendo medidas e procedimentos específicos para investigação criminal, colheita de provas e responsabilização de agentes envolvidos. Este estudo focará no capítulo 1º, abrangendo os artigos 1º e 2º, que fornecem o conceito legal, normas de aplicação e os principais aspectos penais concernentes à atuação em organizações criminosas. Bom, pegue papel e caneta, pois vamos começar. O artigo 1º destina-se a estabelecer a definição legal de organização criminosa e determinar os contextos nos quais a lei será aplicável. O conceito de organização criminosa, apresentado no parágrafo 1º, é essencial para delimitar o tipo de grupo ao qual esta lei se aplica. A organização requer um grupo mínimo de 4 indivíduos. Independentemente de haver formalização, ou seja, contratos ou registros, o grupo deve ter uma organização estrutural, caracterizada pela distribuição de funções, mostrando coordenação e hierarquia. Obtenção de vantagem direta ou indireta, de qualquer natureza, financeira, social, política, etc., desde que seja por meio da prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que tenham caráter transnacional, isto é, estejam ligadas a atividades que envolvam mais de um país. A norma também especifica situações em que a lei se aplica, mesmo em casos que fogem ao padrão de grupo criminoso organizado comum. Primeiro, infração penal de competência internacional. A lei cobre casos de infrações penais previstas em tratados ou convenções internacionais, desde que tenham execução iniciada no Brasil e resultado projetado para outro país, ou o contrário. A execução no exterior tenha impacto direto no território nacional. E segundo, organizações terroristas. As organizações voltadas à prática de atos terroristas, como definidos em legislação própria, Lei nº 13.260 de 2016, também estão incluídas. Atenção neste ponto. Este ponto deixa claro que o legislador ampliou o uso da norma para combater atividades internacionais ou de grande impacto, como o terrorismo. O artigo 2º estabelece as penas para quem promove, constitui, financia ou integra organização criminosa, abrangendo nuances sobre condutas agravantes, penalidades adicionais e consequências relacionadas ao funcionário público. Praticar as ações resulta em reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas referentes a outros crimes cometidos no âmbito da organização. As condutas abrangidas incluem promover, estimular ou encorajar a atuação da organização criminosa, constituir, criar ou organizar o grupo, financiar, dar suporte econômico-financeiro para a atuação da associação, integrar, participar como associado diretamente nos atos ou decisões da organização criminosa. O parágrafo 1º trata sobre impedimento ou embaraço à investigação. Quem impede ou dificulta a investigação de crimes envolvendo a organização criminosa incorrerá na mesma pena aplicada às condutas do caput. Tal previsão reforça a proteção do processo investigativo. Já o parágrafo 2º trata sobre emprego de arma de fogo. A pena será aumentada até a metade se for comprovado que a organização criminosa utilizou ou mantinha posse de armas de fogo em sua atuação. O parágrafo 3º se refere ao agravamento de pena para líderes. As penas são agravadas para aqueles que exercem comando, seja individual ou coletivo, mesmo que não participem diretamente da execução dos crimes. Isso reforça a responsabilização dos chefes ou líderes. A pena será aumentada de 1/6 a 2/3 nas hipóteses que indicam maior gravidade ou complexidade na atuação criminosa. Quando a organização envolve menores de idade, se a organização conta com a colaboração de servidor público, utilizando-se do cargo ou função para a prática de crimes, quando os lucros ou benefícios arrecadados têm como fim o envio para fora do país, se existe associação entre diferentes organizações, evidência de ações internacionais ou interconexão entre países na prática criminosa. O parágrafo 5º e parágrafo 6º trata sobre afastamento e perda de cargo de funcionários públicos. Afastamento cautelar. O juiz pode determinar o afastamento cautelar do funcionário público que tenha indícios de integrar organização criminosa, sem perda de remuneração, para assegurar a eficácia da investigação ou do processo. Perda definitiva do cargo. Uma condenação definitiva implica perda do cargo, emprego ou mandato eletivo, proibição de exercer outra função ou cargo público durante 8 anos após o cumprimento da pena. Líderes de organizações criminosas armadas ou com acesso a armas iniciarão o cumprimento da pena em presídios de segurança máxima, reforçando medidas de segurança contra sua atuação durante o encarceramento. Um condenado na forma desta lei não terá direito à progressão de regime, livramento condicional ou benefícios prisionais caso haja elementos probatórios que indiquem manutenção do vínculo com a organização criminosa. Bom, por enquanto é isso, espero que tenha gostado. Compartilhe este artigo com os amigos para ajudar a incentivar o projeto. Cada dia de estudo é um passo a mais em direção ao seu sonho. Acredite em si mesmo, mantenha o foco e lembre-se, o esforço de hoje é a conquista de amanhã.